Paraíba. Nossa conversa a partir de agora é com o pré-candidato ao Senado da República pelo PSD de Caiado, Kassab e Companhia, o advogado Rui Galdino. Boa tarde, Rui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, meus colegas Bruno Pereira, Felipe França, Fernando Braz, na técnica, nossa querida Arlen, e a todos os seus ouvintes, telespectadores e telenautas em todo o estado da Paraíba.
Rui, eu já te conheço de outros carnavais, como diz o ditado, de outras eleições, se apresentando como um dos maiores bolsonaristas da Paraíba, defensor, aquele que leva a bandeira de Bolsonaro na Paraíba, de ir às redes sociais, de ir à imprensa, de ocupar os espaços de comunicação, e agora te vejo sendo como um caiadista do movimento do PSD. Primeiro, para quem está em casa entender um pouco dessa mudança, deixar o projeto de Bolsonaro e migrar para esse projeto do PSD, que tem à frente o Caiado como pré-candidato à presidência da República.
A sua pergunta é muito boa, porque eu preciso esclarecer, isso me perguntam todo dia, toda hora, o pessoal do centro-direita, da direita paraibana e de outros estados. Veja bem, quem primeiro defendeu Jair Bolsonaro na Paraíba e trouxe o nome dele para o estado foi Rui Galdino.
Não foi Júlia Lemos, não?
Não, Júlia chegou depois. Isso foi em 2014, quando Jair Bolsonaro tentou ser candidato a presidente a primeira vez, pouca gente sabe disso, na época pelo partido PP. PP. P de pato. E o partido naquela época, Ciro Nogueira era o presidente, não lhe deu legenda. Em 2014, Bolsonaro tentou ser candidato a presidente. Eu acho, sabe, Fernando, que foi a sorte dele, porque se tivesse ido em 2014, não tinha tido o sucesso que teve em 2018. E naquele tempo, na Rádio Sanhoá, que foi a minha rádio mãe, quando eu comecei a mexer com rádio e gostar de trabalhar com a imprensa, e depois você também foi para lá um tempo, a gente fez alguns programas juntos.
Fora do Rush.
É, mas eu já estava antes, desde a época lá.
Você já estava
de Jair Santana, isso. Seu Rodrigo, a turma de Cardivan de Oliveira, eu já estava por ali, com aquela turma, aprendendo com eles. E uns já faleceram, tal, mas a vida é assim. Então eu já defendia, Braz, o nome de Bolsonaro, sozinho na Paraíba, 2014. O então capitão Jair Bolsonaro, e o povo dizia, isso é um doido. Esse caba está defendendo um louco desse. Jair tem aquele discurso muito forte, todo o Brasil depois se conheceu. E nós se conhecemos. Depois, ele não pôde ser candidato em 2014, então veio para 2018. Só que em 2018 ele já veio outro Jair, muito mais forte, com muito mais aceitação. No início eu me lembro que a turma que acompanhava Jair Bolsonaro, eu estava no meio, eu fui um dos pioneiros, cabia dentro de um Fusca, sabe, Fernando? Depois começou a caber dentro de uma Kombi, depois dentro de um ônibus, depois dentro de um trem, e depois ninguém segurou mais. E Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018, pela vontade da maioria do povo brasileiro, na história que todos vocês já conhecem. E eu estava ali, eu fui o pioneiro, eu fiz amizade com ele, com o filho dele, com todo o bolsonarismo. E eu não deixei, Bruno, você fez a pergunta, eu não deixei de ser direita nem bolsonarista, não. Eu tenho o maior respeito pelo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um homem sério. Eu conheci de perto, é um homem honesto, é um grande líder, é um homem que vem sofrendo, todo o Brasil sabe, vocês sabem disso, vem sofrendo as amarguras ultimamente de muita coisa, sendo perseguido pelo Poder Judiciário e etc. Mas Jair Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE, vocês sabem disso. E depois ele foi condenado criminalmente àquela pena por aquela questão do 8 de janeiro e hoje está cumprindo pena com trânsito em julgado, e a história vocês sabem. Eu não deixei Jair Bolsonaro, nunca deixei. Eu sou bolsonarista, eu sou de centro, eu sou direita, e todos me conhecem. Depois de mim vieram outros e foi um mundo de gente, mas quem começou fomos nós, em 2014. Aí veja bem, quando Jair Bolsonaro ficou inelegível, tinha mais que dizer o quê? Vai votar em quem? Não tinha mais em quem votar nesse país, para mim. Aí foi quando eu recebi um convite de um amigo meu para conhecer Ronaldo Caiado em Goiânia. Só que quando ele me convidou, eu disse a ele, eu já conheço Caiado. Eu conhecia Caiado de outros carnavais, lá em Goiás, bem antes. Só que a gente nunca teve acesso com relação à política. Aí esse amigo meu, o Gilson Romanelli, que é assessor de Caiado, disse, não, mas vamos conversar com ele, vamos. Aí fomos conversar com ele lá em Goiânia, ele ainda era governador. E no primeiro contato que tivemos, ele me disse, Galdino, eu quero a sua ajuda lá na Paraíba. Eu sou pré-candidato, até ele ainda estava no União Brasil. Eu quero a sua ajuda, porque lá na Paraíba, no momento, eu não tenho ninguém. Eu já soube que você foi um dos camaradas que fez uma zoada muito grande lá para Jair Bolsonaro, e eu quero que você faça pelo menos a metade do que você fez para Bolsonaro, faça para mim. Então aí começou a nossa convivência do ponto de vista político. Eu disse, governador, eu sou muito pequeno, eu sou um simples advogado, um simples jornalista, mas eu vou lhe ajudar no que puder, que eu sei que o senhor também é de centro-direita, o meu presidente não é mais candidato a nada, que era Jair Bolsonaro, que o senhor também é bolsonarista, que votou em Bolsonaro também, nós estamos no mesmo barco. E aí eu me comprometi e aceitei o desafio de seguir com Caiado, que na época estava no União Brasil, isso faz 2 anos, fizemos uma amizade, hoje é meu amigo, temos um relacionamento muito bom, eu vou sempre a Goiânia, volto, entre conversa, e estou defendendo o nome também como pioneiro na Paraíba, já há algum tempo, de Ronaldo Caiado. Então, Ronaldo Caiado depois saiu do União Brasil, se filiou ao PSD, para poder garantir-se na legenda, porque até então no União Brasil não tinha, vocês sabem da história, não tinha como ser candidato pelo União Brasil. E eu também saí, eu era também ligado a isso. Só que a minha vida foi toda, como filiado partidário, ao PDT, de Leonel Brizola, eu votei em Brizola no passado, e ele sabia disso. Eu disse, tudo bem. E eu disse ao meu partido, olha, ao pessoal do meu partido, olha, eu voto em Caiado. Eu sou advogado do partido, eu era PDT a vida toda, 40 anos, fundei o PDT na Paraíba, teve uma época muito boa, na época do Wilson Braga, de Chico Evangelista, do saudoso Rômulo Gouveia, de Ítalo Kamamoto, médico, né? Então, eu fiquei no PDT o tempo todo, como advogado, como secretário do partido, ajeitando o partido no estado todo, naquelas campanhas de Chico Franca, de todas elas, de Lúcia Braga. Então, eu tinha uma participação grande no PDT. E o PDT me lançou pré-candidato a senador. Né? Eu aceitei o desafio, eu nunca fui candidato a nada, vocês me conhecem, mas aceitei o desafio pelo PDT. Só que no último dia de filiação partidária, no dia 4 de abril, naquele rame-rame todo, de puxa pra cá, deputado se filia ao partido, outro se filia a outro, para poder ficar nas legendas, fazendo aquelas nominatas, eu recebi uma ligação da direção nacional do partido, 7 horas da noite, Bruno, me orientando a se filiar ao PSD. Eu disse, mas como? Eu sou do PDT. Não, Rui, mas você vota em Caiado, não tem sentido você estar no PDT que vota em Lula. Eu disse, mas o PDT já me liberou para votar em Caiado, não tem problema nenhum. Já tinha havido esse acordo. Mas aí conversaram comigo e de última hora eu me filiei, 9 horas da noite do dia 4, a certidão já está aí na imprensa. Eu tive que explicar isso. Eu me filiei ao PSD pela direção nacional. E hoje sou pré-candidato, com muita honra, com muito orgulho, ao lado de Dr. Caiado, a senador pela Paraíba, pelo PSD.
Rui, nessa corrida, muitos já iniciaram, já deram a largada. Você tem veneziano com a caneta cheia, turbinado de emendas, conquistando apoios pela Paraíba. Você tem João Azevedo com legado de ex-governador da Paraíba, mostrando o serviço que fez. E você tem Nabô Vanderlei, que vem aí com uma força de articulação que já tem mais de 150 prefeitos. Como é que você olha para esse cenário, vê esses três nomes aí conquistando esses apoios? Como é que você vai fazer para entrar nesse cenário com um nome que seja competitivo?
Veja bem, eu conheço todos esses nomes que você citou aí. E eles me conhecem também. Eu não estou preocupado com isso. 65% da população brasileira e 62% da população paraibana hoje a preço de hoje, ainda não sabe em quem votar para senador, meu querido Braz. Essa é uma realidade que eles não dizem, que eles escondem do eleitorado, e Rui Galdino não vai esconder. Quem conhece o Rui Galdino sabe o meu estilo, eu não minto, eu não mando recado, eu digo. Então é preciso que a população paraibana saiba que 62%, 62%, pelas pesquisas, ainda não sabem quem votar para senador, meu caro Felipe. Então, eu não estou preocupado se o candidato A, B ou C é forte ou é fraco, ou tem emenda ou tem dinheiro. Não estou preocupado com isso. Eu vou colocar meu nome, já coloquei à disposição do eleitorado brasileiro, do eleitorado paraibano, do povo paraibano. Vou levar uma mensagem de sinceridade, de esperança para esse povo. Eu não tenho dinheiro de emendas, não tenho dinheiro de corrupção, não tenho dinheiro de propinas. Sou ficha limpa, devo ser o fato novo dessas eleições e vou enfrentar esses anjinhos que você falou aí, de peito aberto, sem medo, e vou mostrar para a Paraíba durante o guia eleitoral, durante os debates na TV, quem é quem. A Paraíba precisa saber em quem vai votar para senador. A Paraíba precisa saber que o Senado hoje, esse povo aí que são candidatos, pré-candidatos, que se dizem os paladinos da moralidade e se acham os donos da cocada preta e não são, esse pessoal todo aí vai ter que se explicar e vai ter que me enfrentar nos debates. Eu conheço todos e sei do que fizeram e do que fazem. No momento adequado, após a convenção, durante os debates eleitorais e o guia eleitoral, vamos travar um debate para toda a Paraíba com muita honestidade e sinceridade. E eu vou atrás do voto de toda a direita, de esquerda, de centro, de todo mundo que queira mudar a realidade do país, da Paraíba e do Senado Federal. Então eu não estou preocupado com isso. Eu sei de onde vem esse dinheiro que estão comprando prefeitos, vereadores, no mundo afora. Mas eu sei que esse povo também não consegue comprar todo mundo, Braz. Não consegue. O município A, B ou C, a grande maioria não acompanha prefeito nem vereador. O povo está mais independente. As redes sociais, o celular e outras coisas mais, deixa o povo paraibano e brasileiro mais independente. Ninguém vai mais votar amarrado pelo fundo, como era no passado. Acabou-se o tempo dos coronéis. E vai se acabar aqui na Paraíba o tempo desse povo todo que está no poder, se locupletando do dinheiro público, que nada produzem para o Estado, nada. Esse povo só vive das tetas do governo, do dinheiro público, e não faz nada. Não produz nada. Vivem só do dinheiro público e do poder. E não querem sair do poder. E a Paraíba vai ter que ter uma opção diferente. E eu entrei exatamente defendendo essa bandeira. Vou defender uma política de austeridade, um Senado diferente, um Senado que não fique de cócoras como está atualmente para o Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma vergonha. Ninguém, não tem um senador nesse país, uma senadora, com raras exceções, que tenha coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Todos amarrados pelo fundo, Braz. Todos comprometidos. Então tem que ter alguém com coragem, com altivez, para enfrentar essa realidade. E eu estou colocando meu nome à disposição do povo paraibano e vou atrás disso. E outra coisa, é preciso que o povo saiba que esse ano se pode votar em dois candidatos ao Senado. E nem eles dizem isso. Pode votar em duas pessoas, em dois senadores. E no momento certo, adequado, eu vou pedir humildemente ao povo paraibano que me dê um crédito de confiança, me dê uma oportunidade para chegar lá. É preciso que o povo também saiba que o mandato de senador é 8 anos. Ninguém diz isso. Não são 4 anos como é de governador, de deputado e de vereador. São 8 anos. Então é preciso ter muito cuidado ao eleger alguém que chegue lá e passe 8 anos lá como se faz e não se faz nada de proveito ao povo paraibano. Então, eu pretendo fazer, no meu mandato, se Deus quiser, de 8 anos, o que esse povo todo até hoje não fez nos últimos 800 anos.
É, Rui Galdino, deixa eu entender uma situação. Você toca aí na composição da, das candidaturas. Você lembra muito bem que esse ano agora são duas vagas para o Senado aqui na Paraíba. Mas eu estou querendo entender a seguinte situação. É, a sua candidatura, a sua pré-candidatura, depois da convenção, candidatura, é avulsa ou vai estar na chapa? Para entender, porque assim, o PSD apoia a pré-candidatura de Cícero ao governo, que tem o segundo senador já anunciado, que é André. Como é que vai acontecer isso aí? A candidatura é avulsa ou vai ter uma mudança de chapa?
Não, veja bem, não existe candidatura avulsa. E nem vai haver mudança de chapa. Isso é outro caso que precisa ser explicado e eles não têm coragem de dizer, Braz. As coligações que se acabaram na política, esse povo precisa dizer a verdade ao povo paraibano, ao eleitor que não diz, e eu vou dizer, vai ser uma campanha também pedagógica. Olha só, 2, 3, 4, 5 partidos podem se unir, podem, para lançar deputados federais, estaduais, senadores, governador, vice-governador, não tem problema nenhum. Como nós temos duas vagas esse ano para o Senado, isso quer dizer que o eleitor pode votar em dois senadores, cada partido, nesta composição, pode lançar também dois senadores. Não é obrigado. Tem uns que não querem lançar, tem outros que só lança um. O PMDB, que você se referiu, o MDB, que está junto com o PSD, já tem seus dois candidatos lançados, que é o senador veneziano e o deputado André Gadelho, não tem problema nenhum. Eles vão continuar e eu não estou preocupado com isso, não. E o PSD vai ter um candidato lançado que chama-se Rui Galdino.
Mesmo sem ter a major, na majoritária, cabeça de chapa, no caso, para governador.
Independe disso.
Independe.
Independe.
Você pode sair em faixa própria,
claro,
pelo PSD, mas com só uma candidatura, no caso.
Claro. Agora, esse povo precisa explicar isso às pessoas. Por exemplo, em vários estados do país.
Mas quem decide é a estadual ou a nacional?
As duas. Na verdade, tudo nesse país hoje quem decide é a nacional. As estaduais, elas existem, mas você sabe, Bruno, você sabe, Felipe, você sabe também, meu caro Fernando, que tudo quem decide, o partido político hoje é uma empresa privada.
Mas o senhor já conversou com Pedro Cunha Lima, que é o presidente?
Conversamos. É outra confusão na Paraíba essa.
Conversamos, eu respeito o presidente, o ex-deputado Pedro Cunha Lima. Ele me disse que tem os dois candidatos dele, que é veneziano e André. E eu não estou preocupado, eu não pedi voto a ele, nem vou pedir. Eu vou atrás dos votos que eu acabei de dizer aqui, aqueles 65% do povo paraibano que não sabem quem votar. Você acha que eu vou atrás de prefeito, de vereador, de liderança que
mas
só
está tudo sabe,
amarrado pelo fundo com emendas
você
parlamentares?
Sabe que vão pedir sua cabeça dentro do partido.
Pode pedir, meu amigo.
Vão pedir,
meu
já
amigo,
pode se preparar.
Não tem problema, eu sou candidato filiado pela Nacional. Eles vão ter que resolver com a Nacional, não é comigo não.
Você tem as bênçãos de Caiado?
É meu amigo e foi quem me convidou para se filiar ao PSD.
Então você está cumprindo a missão de Caiado aqui na Paraíba?
Eu estou defendendo de Caiado, nunca me escondi debaixo do tapete. Eu espero que outros companheiros do PSD tenham a mesma coragem e venham defender o nome de Caiado, que até agora ninguém defendeu abertamente. Não adianta só se juntar para bater fotografia.
Mas e Diogo acompanhou ele na agenda, né?
Sim, acompanhou. Todos eles acompanharam. Não tem problema nenhum. Quem está botando a cara, e vocês sabem disso, em defesa de Caiado na Paraíba abertamente, chama-se Rui Galdino. Eu vou até o fim defendendo Ronaldo Caiado, defendendo a direita paraibana. Vou atrás do voto da direita paraibana, que todos me conhecem. Vou atrás do voto bolsonarista, que eu também sou bolsonarista, expliquei a vocês aqui no início. Sou de direita, sou conservador, tenho um trabalho a fazer e a levar uma mensagem para o povo paraibano. E eu creio que a minha candidatura deva ajudar a muita gente dentro do partido. Eu não estou para brincadeira, ao contrário de que muitos estão pensando por aí.
Família direito e conservador. Quem tem esse mesmo discurso é Marcelo Queiroga. Qual é a tua diferença dele? Onde é que você se diferencia dele para convencer o eleitorado?
A diferença é que Marcelo Queiroga vota em Flávio Bolsonaro e Rui Galdino vota em Ronaldo Caiado. E que nós vamos estar juntos no segundo turno, se Deus quiser. Não tem diferença.
Falando para o Senado, o eleitor que está em casa, que se coloca como de direita, conservador, da família, que escuta esse mesmo discurso de Marcelo, só pode votar no Senado da República, vocês estão votando nos dois. Você é parceiro dele, tem uma parceria para os dois?
Não, votos? Marcelo Queiroga é meu amigo, já estivemos juntos na campanha de Bolsonaro, temos afinidade, e eu acho que o eleitor bolsonarista de direita vai votar em Rui Galdino e Marcelo Queiroga. Eu também votei... Olha, Bruno, eu não posso dizer, porque quando a gente diz as coisas, sabe, Fernando? O pessoal vai em cima e tira seus votos. Tá um problema sério.
Verdade.
Bruno, eu votei voto de esquerda. O PDT vota comigo. O PDT é de esquerda. Eu votei voto de todo lado.
Quem é o PDT na Paraíba hoje?
João Almeida, Marcos Vinícius.
Júnior Leandro, né?
Júnior Leandro.
Rafaela Camaraense.
Rafaela Camaraense. Tem muita gente boa.
João, esses votam contigo?
João Fernandes, eu creio que sim. São meus amigos, a gente conviveu a vida toda. E eu saí do PDT por uma circunstância de um pedido da Nacional do PSD. Até porque vai facilitar a minha vida, porque vamos ter um tempo de TV bem maior para debater.
Vai ter fundo para o senhor?
Claro que vai ter.
Mas a pergunta é justamente isso. O PSD está aliado à candidatura de Cícero Lucena aqui no estado. Como é que no horário eleitoral o senhor vai ter espaço do PSD... Com os candidatos de Cícero, no caso, Veneziano e André Gadelha.
Não é assim, não.
É não?
Não. O espaço de Cícero Lucena é no MDB.
Mas o PSD apoia Cícero.
Sim, apoia. Qual o problema? E vamos estar todo mundo junto.
Aí o senhor também apoia Cícero, André e Veneziano?
Não. Eu apoio, eu vou defender ao presidente da República, Ronaldo Caiado.
Isso.
Vou defender o meu governador do partido, que deverá ser Cícero Lucena, e vou defender a minha candidatura ao Senado. Os outros votem quem quiser.
O senhor já fechou com Cícero Lucena?
Não, nós conversamos rapidamente, e tudo isso só vai ser resolvido na convenção partidária, Bruno. Daqui pra lá, você vai ver na Paraíba boi voar. Daqui pra lá vai ter muitas novidades. Esse quadro político que se apresenta aí hoje, não é o que vai chegar nas convenções. Vai ter muita novidade. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Eu sou partidário, eu sou centro-direita, eu tenho a minha posição definida. Vou fazer um discurso forte na Paraíba. Vou fazer um discurso forte no momento adequado. Vou levar a minha mensagem de esperança para o povo paraibano. A metade do povo paraibano me conhece através dos meus trabalhos na imprensa, como advogado.
Quem não me conhece ainda.
E para quem não me conhece...
apresentação, resuma um pouco da sua história enquanto profissional no nosso estado.
Para quem não me conhece, vai conhecer durante o guia eleitoral, que é o espaço que vamos ter. Está conhecendo agora, nesse momento, nesse espaço que vocês estão me dando, da qual eu agradeço antecipadamente ao presidente João Gregório e a vocês. E vai começar a me conhecer. Onde eu ando por aí, as pessoas dizem: Rui, eu voto em você. Você é candidato, eu que sou candidato. Eu nem lhe conhecia, mas eu vou votar em você. Então é aquela coisa, você tem que estar no jogo. Agora, é claro que tem alguns carcarais, tem alguns políticos profissionais que vivem do poder e nada fazem, nada produzem, que não vão querer a minha candidatura. É uma questão de disputa de espaço. Enquanto você quer um espaço, os carcarais da política paraibana, alguns corruptos da política paraibana, não querem lhe dar espaço. Mas eu vou lutar até o fim. Eu creio que a nacional vai garantir a minha candidatura e a estadual também. Eu me dou muito bem com Pedro, admiro Pedro, admiro o Diogo, que é o nosso candidato a vice-governador com Cícero. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu conheci Diogo recentemente. Fiquei surpreso com ele. É uma pessoa maravilhosa. É um político que não tinha aparecido ainda dentro dos Cunha Lima. É um cara que você se surpreende com ele. Era um empresário. É um empresário que não estava no front da política, que agora chegou como candidato a vice. Que eu me surpreendi. E vai ser, eu digo a você, um dos políticos do futuro na Paraíba também, o Diogo Cunha Lima. Então, a gente vai estar junto. Eu acho que a minha pré-candidatura, ela vai dar uma força também, modéstia à parte, eu disse isso a ele, vai dar uma força também a Cícero Lucena. Porque eu não tenho dinheiro para comprar voto de ninguém, nem vou comprar, e se tivesse também não comprava. Eu vou levar uma mensagem diferente, uma mensagem de austeridade, querendo um Senado diferente, querendo uma Paraíba diferente. O povo, Bruno, não aguenta mais. O povo não aguenta mais essa safadeza, essa corrupção que está no nosso país, promovida pela maioria dos nossos políticos, cara. Eu até então não tinha em quem votar. Se você me perguntasse, Rui, tu vai votar em quem para senador? Eu não tinha em quem votar. Agora eu tenho. Agora eu sou candidato. Eu acho que a Paraíba precisa de mais opção. Vamos acabar com essa história dessa gangorra de A, de B e de C. Ah, porque A está liderando as pesquisas, B. Eu não estou preocupado com isso. Tudo isso muda. E a gente vai mudar essa realidade durante a campanha eleitoral, durante os debates, durante o guia eleitoral, durante as redes sociais, quando puder fazer a campanha oficialmente. Por hora, somos pré-candidatos. Eu tenho um relacionamento bom com todo o meu partido e espero que vamos nos acertar até a convenção e tudo vai dar certo e no final vamos sair vitoriosos. Eu vou entrar na campanha não para figurar, eu vou entrar na campanha de senador para vencer. Repito, os paraibanos vão ter a oportunidade de votar em dois senadores. Eu quero pelo menos, eu estou dizendo, me dê pelo menos seu segundo voto. Tem gente que está indo rua, eu vou estar no primeiro voto em você. Então eu estou animado, estou surpreso com a receptividade que estou tendo. Eu não esperava que ia ser assim. O meu partido sabe disso, a direção nacional também sabe disso. E é mais uma opção para o povo paraibano. Por que não? Porque dizem por aí que vão queimar Rui Galdino na convenção. Não, não vão queimar Rui Galdino na convenção. Eu sou candidato. Só quem pode me queimar e não querer que eu seja eleito é o povo. A minha preocupação, o meu compromisso é com o povo. Não é com candidato A, B ou C, não. É com o povo. A minha candidatura é diferente.
Ô Rui, voltando para a questão do tema nacional, você explicou por que caminhou desde 2018 com o Bolsonaro e agora está caminhando com o Caiado. Você argumentou aí a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Está impedido,
claro,
pela Justiça Eleitoral.
Claro.
Mas tinha uma opção, que era o seu filho, Flávio Bolsonaro. Você não explicou por que não optou por essa opção.
Muito boa a sua pergunta. Caiado. Na época que Bolsonaro tornou-se inelegível, Flávio ainda não existia como candidato. Flávio ainda não existia como pré-candidato. Foi depois. E eu já tinha assumido o compromisso com o Ronaldo Caiado, aqui na Paraíba. Então eu não tinha como voltar atrás e descumprir um compromisso. Eu não descumpro compromissos. Eu vou até o fim com aqueles compromissos que eu assumo. Quando o Bolsonaro se tornou inelegível, Flávio nem se falava no nome dele para presidente. Foi muito depois, foi agora. Então temos que respeitar isso. Quem quiser votar em Flávio, vote, mas eu vou pedir o voto para Ronaldo Caiado. E somos todos do mesmo grupo, do grupo da centro-direita. E é esse voto que eu vou atrás.
Mas você se decepcionou com o envolvimento de Flávio com o Vorcaro, as
coisas
reveladas?
Claro. Claro, quem é que. Flávio, para ser um candidato de centro-direita, não pode estar envolvido com nada. Ele fez muita bobagem. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Eu estava, quando o Flávio... Inclusive, vai estar na Paraíba amanhã, né?
Não, cancelou.
Ah, cancelou?
Vai aos Estados Unidos conversar com o Donald Trump.
Pronto, então veja bem. Ele
segundo
tem
que, ele.
Eu não sei bem essa história. Então veja bem. Eu estava na Domus Hall no dia que Flávio veio visitar a Paraíba. Tá lembrado? Eu estava ali, não era como eleitor de Flávio. Fui ali como jornalista. Cobri aquele evento. E eu fiquei decepcionado quando o rapaz entrou no palco. Parecia um doido, dançando, pulando. Meu amigo, aquilo não é postura de quem quer ser presidente da República, meu irmão. O camarada que quer ser presidente desse país, é um país atolado em tudo que não presta, tem que ter uma postura diferente. Eu critiquei isso e critico abertamente. Aquilo não é postura de quem quer ser presidente. E agora vem essa história aí do Banco Master. Ele tem que se explicar, porque ele não se explicou ainda. Aí depois vem a confusão agora com a Michelle Bolsonaro, recente, que o Brasil todo sabe, a Paraíba também sabe. Ele também tem que se explicar. Caiado não, meu irmão. Caiado é diferente. Caiado é um homem probo, honesto, de posições, de princípios. Foi um governador que deixou o estado de Goiás com 90% de aprovação. Lá não tem mais bandido, nem safadeza, nem corrupção. Ele acabou com tudo. Ele dizia e diz que bandido lá em Goiás não se criava, ou mudava de profissão ou deixava Goiás. E os bandidos deixaram Goiás. E esse mesmo discurso ele está vindo para presidente da República. E ele vai dizer quando chegar lá, ou o bandido deixa o Brasil, ou vai ter que se mudar do Brasil. Deixa a bandidagem. Meu amigo, não tem mais quem segure isso. Quem é esses presidenciáveis que tem a moral, os princípios que Caiado tem? Quando o povo brasileiro começar a conhecer Caiado, Bruno, na televisão, no guia eleitoral, nos debates, e a mesma coisa vai acontecer com o Rui Galdino aqui na Paraíba, vai mudar o seu voto. Vai ver que Caiado é a solução e é o único que derrota o PT no segundo turno. Então tem que ver isso. A população paraibana e brasileira vai ter que decidir o que quer. Será que a gente vai continuar, Fernando, votando nesses mesmos anjinhos do pau oco? Nesses que se dizem paladinos da moralidade e não são? Tem que mudar, minha gente. Ou não querem mudar o país, ou não querem mudar a Paraíba. Querem ficar na mesmice de sempre? Então, o nosso discurso é esse, é um discurso sincero. É um discurso aberto. Ninguém vai se esconder de eleitor. Ninguém vai ficar debaixo da mesa. Rui Galdino vai para Paraíba, vou começar a andar. Eu já tenho uma agenda aí com diversos programas de rádio e TV pelo estado todo. Começamos aqui com vocês. E eu vou levar o recado do que eu quero fazer pela Paraíba e pelo Senado. O Senado não pode mais continuar daquele jeito que está. É uma vergonha. Temos que recuperar a imagem do Senado e mudar a política da Paraíba, que também está um caos.
Advogado Rui Galdino, muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, acompanhado aqui do doutor Inácio Queiroz, um grande abraço também, obrigado pela presença.
Grande jurista.
Dos estúdios da Arapuã. Um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Felipe, Fernando, foi boa essa nossa conversa, para que a Paraíba toda nos escute, e a Paraíba em breve vai conhecer melhor Rui Galdino, vai conhecer melhor Ronaldo Caiado. E se Deus quiser, vamos estar todos juntos no PSD, junto com Cícero, se for o nosso candidato, todos juntos, para tentar mudar a Paraíba e o Brasil. Quem não quiser, tudo bem, vai respeitar. Mas eu vou com um discurso forte, eu vou com um discurso de esperança, um discurso sincero, e espero que o povo paraibano me dê esse voto de confiança, porque como senador, eu quero fazer em 8 anos o que não fizeram em 800 anos na Paraíba, e até hoje só enganaram o povo paraibano.
13h40, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba. A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro. Uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe. Muito longe. Pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital. Uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! É Copa do Mundo! Arapuã FM já entrou em campo! É música no ataque, promoção no meio de campo, é audiência goleando até nos acréscimos! E o ouvinte? Aqui o ouvinte é craque em pedir música, craque em ganhar prêmios e aumentar o volume do rádio até o vizinho pedir substituição! Arapuã FM! Vibra a concorrência com mais música em campo, tem mais prêmios que cartão amarelo em disputa de Copa! A tristeza a gente chuta pra escanteio! E aqui, o ouvinte faz sempre gol! É gol! 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 Tá vendo aí? O ouvinte vibra com a seleção Arapuã FM! Rádio Arapuã! É sempre gol! E quem faz o gol é você! O melhor ouvinte do mundo! Vai, Brasil!
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
treze e quarenta e quatro, você que ainda não seguiu a página do Instagram e não acessou ainda, temos o nosso portal, preste atenção meu amigo, portalarapuan.com.br, acesse a nossa página agora, a mesma equipe do sistema, a mesma apuração que está em nosso DNA, que agora tem tudo na palma da sua mão. Felipe, você já acessou, né, Felipe?
Isso, já acessei aqui, muitas informações atualizadas de toda a Paraíba, notícia nacional e tem também opinião, né? Tem lá blog também trazendo Luiz Torres com opinião política aqui da movimentação no estado da Paraíba. O portal está completo e dá para ter aí uma noção, Bruno Pereira, de várias pautas, várias categorias, né, que hoje tem aí na estreia do portal da Arapuã.
Então você acessa agora, você que está nos acompanhando pela TV Miramar, basta inclusive apontar o seu telefone para este QR Code que nós estamos mostrando aí agora na TV Miramar e acessar também o nosso portal. Portal esse, inclusive, que tem toda a cobertura do dia a dia e uma cobertura especial a respeito do período das eleições eleitorais. Felipe, você tem informações agora de uma decisão de Brasília dando os direitos políticos de volta ao ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, Felipe?
Olha, ele
conversou com a gente?
Isso, agora sim, oficial, apuramos aqui a informação e ele também está comemorando a decisão. Bruno, saiu há poucos instantes essa informação, que é a suspensão da inelegibilidade do ex-prefeito Vitor Hugo lá na cidade de Cabedelo, né? A informação, a princípio, trata-se o seguinte, Bruno, o TSE está suspendendo os efeitos da condenação por abuso de poder político e econômico que foi imposta aí ao ex-prefeito Vitor Hugo. A decisão, que é de Nune Marques, entendeu que existem elementos suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência. Ou seja, até que o STF, de fato, tome aí a decisão, decida sobre esse caso, a inelegibilidade de Vitor Hugo está suspensa. O que quer dizer também que ele não está totalmente livre da situação. Apenas uma suspensão de momento, né, até que o STF, enfim, venha julgar o seu caso aí, envolvendo aí o seu nome, dado aí do período que ele foi prefeito na cidade
de Cabedelo. Ele gravou um vídeo, né, e postou agora nas redes sociais, fazendo esse agradecimento e falando sobre o assunto. Vamos ouvi-lo.
Obrigado a todos vocês que nunca me abandonaram e acreditaram em mim. Tamo junto, Cabedelo, tamo junto, Paraíba. Bom final de semana. Sextou, Cabedelo.
Qual o partido que ele está afiliado?
Ele... O ex-prefeito de Cabedelo, o Avante, não é Avante?
Não, acho que o Avante não tem, não conseguiu montar a nominata. Se foi no Avante, tá fora das eleições deste ano. Não...
É, agora você me pegou.
Vê qual o partido, acho que ele foi para o MDB. Deve ter ido para o MDB, onde se concentraram ali os apoiadores e aliados do ex-prefeito Cícero Lucena. Pitoru, que havia anunciado a pré-candidatura...
MDB, Bruno.
Ele tinha anunciado a pré-candidatura a deputado estadual.
Aí antes ele tinha passado pelo Avante,
mas a essa altura do campeonato, a disputa lá no MDB... Olha, lá no MDB tem inclusive o risco de ter dois deputados estaduais que buscam a reeleição, que podem cair fora e não conseguir a reeleição lá. Lá no MDB a disputa é muito acirrada.
Pesada.
Quem tiver com menos de 35 mil votos, nem encoste lá no MDB, porque está fora do jogo lá. A disputa lá é pesada... Pesadíssima, você tem uma concentração ali, o partido que deve fazer de 5 a 6 deputados estaduais, não consegue fazer mais que isso, tem uma disputa extremamente competitiva. Lá tem inclusive ali, até os 3 primeiros a gente consegue, até os 4 primeiros nós conseguimos analisar, que é Felipe Leitão, que deve ser o primeiro do partido, depois vem
Camila.
A Camila de Guarabira, deputada de oposição, deputada Camila Toscano,
Fábio.
Vem forte para a reeleição, vem Camila, Fábio, Fábio Ramalho, teve uma grande votação na eleição passada, não teve muitas perdas, e o deputado Evásio Bezerra, se consolidando ali entre os 4 mais votados da legenda. Aí depois você vem uma disputa que é uma disputa muito grande, você vem o presidente da Câmara, Dion Dawsley, que vem inclusive forte entre os nomes novatos, aí você tem 2 que disputam a reeleição e que precisam ampliar bases para conseguir essa reeleição, que é o caso de Caio Roberto, deputado estadual que busca a reeleição, precisa ampliar a base para estar bem na reeleição. Tovar Correia Lima, esse que precisa de muita ajuda e precisa também ampliar as bases para tentar ir para a disputa dessa reeleição. Então, até aí são os nomes que conseguem
com entrar mandato,
na competitividade.
Com mandato.
Com mandato e tem o Dinho também sem mandato aí. Olha só o clube. Aí depois você vem aí mais gente dentro do partido, como a Larúcia,
que é
lá do sertão da Paraíba, de São João do Rio do Peixe.
Ana Cláudia Vital do Rego.
Ana Cláudia Vital do Rego, que é a esposa do veneziano Vital do Rego.
É pesado,
aí tem o Vitor Hugo, aí tem o Marcos Heron, que é ex-prefeito lá do sertão
tem
da
muita
Paraíba
gente
também.
Boa aí, muita gente boa.
Aí a disputa é bem pesada. Até o quarto ou quinto a gente consegue ver quem mais ou menos está bem. O restante não tem quem acerte. 13h50 agora.
Olha, Bruno, ainda tem movimentação política. Ontem estávamos aqui debatendo um assunto polêmico, que é a história do voto cruzado. A gente tratou desse assunto ontem aqui e a repercussão foi grande de ontem para hoje em cima desse tema. E quem também foi questionado sobre essa questão, Bruno Braz, foi o governador Lucas Ribeiro. Concedeu entrevista à imprensa hoje pela manhã e
conversou
foi questionado.
Conversou com o nosso colega Ednei Oliveira.
Com Ednei Oliveira, não é isso? Ele passou aí para você e deu a sua interpretação, o entendimento com relação a essa situação, já que Cícero, na inauguração da Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, ao tratar desse assunto, o Brasil normalizou e não bateu de frente com essa situação. Disse que é uma situação que é realidade na Paraíba e que precisa ser aceita. Lucas Ribeiro, pela manhã, tratou desse assunto. Vamos ouvir.
Olha, a gente tem tratado sempre na busca, né, de unificar os apoios em torno do nosso projeto. Tem sempre buscado demonstrar a importância desse projeto para o Estado, né, de poder contar não apenas com o governo do Estado, com o governador que tem compromisso com os municípios, que tem compromisso com o Estado da Paraíba, mas também com senadores que tenham esse mesmo propósito, que estejam nos ajudando, que estejam apoiando os municípios. Então, a gente tem feito esse diálogo de buscar fortalecer. A gente sabe que existe realidades, que existem questões locais postas e que a gente precisa enfrentar, né, discutir, dialogar, buscar esse consenso, esse entendimento, porque nós acreditamos, acima de tudo, que estamos apresentando o melhor projeto para...
A respeito. Olha, a fala de Lucas Ribeiro aí, Braz, Bruno e ouvintes, foi justamente de encontro com o comentário que eu fiz ontem aqui. Lucas foi bem taxativo, disse: a gente sabe, reconhece que existe o voto cruzado na Paraíba.
Não tem como evitar,
mas
né?
No posicionamento dele, no posicionamento dele, ele disse que vai buscar fortalecer a chapa dele. Ou seja, ele foi bem claro no posicionamento da defesa.
Mas que não tem como evitar,
dois,
né?
Dos dois,
né,
senadores
não
de Lucas.
Não tem como evitar.
Não, é inevitável, é a realidade. Tem vários prefeitos cruzando esse voto, é fato, mas justamente o meu comentário ontem foi em cima da postura daquele que é o líder, daquele que é o candidato, que será o candidato ao governo da Paraíba. E Lucas teve aí um entendimento, um posicionamento na sua fala, diferente da fala da de Cícero.
Olha, são 13h53, agora na Paraíba. Conosco por telefone o nosso colega Elmo Lacerda, direto de Cajazeiras, porque a informação que nós temos é que o ex-prefeito de Cajazeiras, pré-candidato à Assembleia Legislativa, José Aldemir Meirelles, fez uma coletiva agora há pouco em Cajazeiras e está detonando a prefeita Corrinha. Elmo Lacerda, o que é que está acontecendo aí, hein, Elmo? Boa tarde.
Muito boa tarde, Bruno Pereira, boa tarde, Braz, todos os ouvintes aí da Arapuã Verdade. É verdade, nesse exato momento está sendo finalizada a entrevista coletiva aqui na cidade de Cajazeiras, onde o médico pré-candidato a deputado estadual José Aldemir Meirelles está reunindo os seus correligionários, amigos, lideranças políticas para falar ao povo de Cajazeiras e de toda a região através dessa entrevista coletiva, Bruno. E é verdade, José Aldemir abriu o coração, chutou o balde e disse, na verdade, aqui tudo o que estava acontecendo, das perseguições, do rompimento com a prefeita aqui da cidade de Cajazeiras, Socorro Delfino. Inclusive, Bruno, o momento que chamou a atenção foi que o ex-prefeito José Aldemir se emocionou, chegou a chorar aqui na frente de todos os presentes, se emocionou, dizendo do tamanho do sofrimento que ele está passando, da punhalada que ele sofreu, da ingratidão por parte da gestora aqui da cidade de Cajazeiras. Foi um momento de muita emoção e que chamou a atenção de todo o público ouvinte.
A entrevista ainda está em curso, não acabou, não é, Elmo?
Exatamente, está sendo finalizado agora. José Aldemir está nas considerações finais aqui da entrevista coletiva. Sendo, inclusive, muito prestigiada, viu, Bruno?
Ô, Elmo, entre as alegações de Zé Aldemir aí, quais foram os pontos de decepção que ele destacou, está destacando nessa coletiva?
Um dos pontos que chamou a atenção foi exatamente esse episódio da Casa de Apoio aí na cidade de João Pessoa, né, onde três servidoras entregaram os seus cargos, alegando aí perseguição, inclusive instalação de câmeras nos quartos aí na Casa de Apoio, e há relatos até de que José Aldemir foi proibido de andar na Casa de Apoio. Outro ponto também que José Aldemir explanou aqui, que ele inclusive chegou a pedir perdão ao povo da cidade de Cajazeiras por ter escolhido a atual gestora de Cajazeiras, porque ele disse que foi apunhalado por alguém que tratava como uma filha. Essas foram as palavras.
A gente conversar rapidinho com o Zé Aldemir aí, colocar para ele dar uma palavrinha aqui conosco, na Arapuã, ao vivo para todo o estado.
Zé Aldemir, Bruno, nesse exato momento está falando aqui, dando suas considerações finais. A gente vai tentar aqui ver se consegue falar com o prefeito José Aldemir. Um minuto, estou chegando aqui, Bruno.
É direto de Cajazeiras, Elmo Lacerda, nesse momento, a entrevista coletiva do ex-prefeito Zé Aldemir, pré-candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba, anunciando oficialmente esse rompimento político com a prefeita Corrinha Delfino da cidade de Cajazeiras. Pois não, Elmo?
Zé Aldemir, estamos aqui direto de João Pessoa.
Finalizada dessa forma,
João Pessoa, Bruno Pereira falando aqui para a verdade, o médico José Aldemir. Zé Aldemir fazendo essa prestação de serviço e também, Zé Aldemir, essa coletiva. Como é que foi esse momento para o senhor falar para todo o povo de Cajazeiras e região, Zé Aldemir?
Nesse momento, nós iremos fazer o registro desta foto oficial, né? Podemos nos posicionarmos aqui, né, todos.
Está muito próximo da caixa de som, a gente não está conseguindo te ouvir, Elmo, bem?
Transmitindo ao vivo pela TV Diário do Sertão.
Bruno, a gente está
A gente tá afastando aqui.
Afasta um pouquinho, por gentileza, para a gente ouvir a fala de Zé Aldemir. E pergunta a ele o que é que tem de fato concreto, de fato novo, para ele resolver hoje fazer uma coletiva e abrir o coração e chegar a chorar. O que é que levou ele a chorar nesse anúncio dessa coletiva de agora?
Bruno Pereira, Zé Aldemir lá. Bruno Pereira, lá de João Pessoa, está perguntando o que é que levou o senhor a reunir os amigos para essa entrevista coletiva e o que levou o senhor a se emocionar nessa manhã de hoje aqui nessa entrevista.
Primeiro, Bruno, eu quero cumprimentar você, agradecer a Rádio Arapuã por se fazer presente nessa entrevista coletiva aqui, representado por esse admirado companheiro, grande jornalista radialista, Elmo Lacerda, agradecer de coração esse apoio, essa solidariedade do meu amigo, meu grande amigo, João Gregório, que concedeu que a Rádio Arapuã pudesse participar. E dizer a você que, sem dúvida nenhuma, a emoção é trazida através do sentimento que a gente nutre na alma e no coração, pela necessidade do povo. A gente presta serviço à população, faz por isso, pelo princípio que Jesus nos ensinou, dizendo: eu vim para servir, não para ser servido. Eu não quero fazer da política um instrumento.
Esse choro do senhor tem a ver com esse momento de traição, de rompimento com a prefeita de Cajazeiras? O senhor pede perdão ao povo?
É evidente que tem a ver diretamente com isso. Eu não posso deixar, eu não posso negar. Teve madrugadas que eu perdi o sono, exatamente preocupado com isso, porque eu fui lamentavelmente traído. Não tem outro adjetivo que eu possa. Eu não queria usar esse adjetivo, mas foi uma verdadeira traição, uma verdadeira apunhalada. Isso é uma dor muito forte no coração. Você só fazer o bem e receber o mal. Eu peço perdão ao povo de Cajazeiras por ter tido essa necessidade. E peço, além disso, desculpa aos verdadeiros amigos que confiaram exatamente na nossa
vida. Agradecer a Zé Aldemir aqui. Bruno, é com vocês aí, João Pessoa. Momento aqui de muita emoção dos amigos, correligionários e liderança do ex-prefeito José Aldemir, que abriu o coração, chutou o balde, chorou e agradeceu a Deus por estar vivo e que vai firme e forte para a pré-campanha de deputado estadual. Direto de Cajazeiras, Elmo Lacerda, o repórter do povo.
Obrigado, Elmo Lacerda, trazendo agora a participação do ex-prefeito José Aldemir, pré-candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba. A verdade é que a história de Cajazeiras conta o que tem acontecido lá nos últimos dias e nos últimos meses. É quando José Aldemir, em uma eleição extremamente disputada na cidade de Cajazeiras, em meio aos tantos nomes que ele, naquele instante, poderia apresentar, apresentou para ser prefeita de Cajazeiras a Corrinha Delfino, alguém que ele tratava e que tinha uma relação, tanto da parte dele, eu já ouvi falando isso, como da parte dela também, uma relação de pai para filho, uma relação de confiança. E aí, inclusive, dias depois, receber esse tratamento de ser despejado e ter todos os seus aliados desligados da prefeitura e não contar com a solidariedade dela para a disputa da eleição de deputado estadual. Ela resolveu apoiar a reeleição do deputado estadual Júnior Araújo, deixando Zé Aldemir de fora, se concretizando um movimento em que Cajazeiras observa como uma grande traição da história política daquela cidade. Porque se não fosse a força e o empenho de Zé Aldemir, Corrinha não ganhava nem para vereadora na cidade de Cajazeiras. Sei que tem os méritos dela, de ser uma pessoa popular na cidade, mas se não fosse o poder da máquina, o aval e as bênçãos de Zé Aldemir, nem para a vereadora da cidade ela ganhava. E aí ele praticamente nomeou ela como prefeita da cidade e agora, nesse instante, recebe como troco a traição, que é comum na política, infelizmente, e o que não deveria ser.
E aí eu vou encerrar com aquela célebre frase, Braz: a política ama a traição, mas rejeita o traidor. E aí um cenário aí arriscado agora pra Corrinha, viu?
Que Deus é bom e o diabo não presta.
Com o Zé Aldemir, né?
Deus é bom e o diabo não presta. Boa sorte ao Brasil domingo. Meu placar 2-0 Brasil.
Vai Brasil, 3-0.
2-0, Brasil.
Tchau, Paraíba.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
Você não vê.
Batista Lima.
Esse coração.
Mastruz com Leite.
Enquanto estou em algum lugar, eu não posso ficar com você.
E Braças do Forró. É o Brasil no ritmo do forró. Sábado, 4 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Sabonete Lux, Intelbras, São Brás e Sazon.
João Pessoa é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, Conserva Engé, é o lugar que eu vou morar.
Conserva Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Conserva Engé.
Eu escuto a 95 FM também na internet.
Análises, análises, perto, fácil de ver.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Você chegou na hora certa. Vim te convocar pro Liquida João Pessoa.
Liquida, a melhor jogada.
A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! Atenção, Paraíba! A bola vai rolar e a seleção da Arapuã FM já está escalada! A partida começa às 5 da manhã com Vinícius Henrique abrindo o placar no Rota da Notícia. E ele domina bonito. Passa a bola às 6 da manhã para a dupla campeã em credibilidade. Jaceline Marques e João Fernandes. Eles chegam de primeira com Paraíba Verdade.
Que beleza.
É muita emoção. Às 8 da manhã, eles cruzam na área para o Momento de Luz com o Padre Nilson Nunes. É muita fé nesse momento. Ele acalma o jogo, toca no meio de campo para o craque Binho Aguirre. Às 9 da manhã, é tabela pura, é muita alegria e reverência no seu rádio. Prepare a emoção. jogo para o Arapuã Verdade.
Mais um, que goleada!
Onde Bruno Pereira, Luiz Torres e Felipe França matam no peito e batem um bolão no jornalismo. Às 2 da tarde é muito mais emoção. Eles lançam na ponta para o Ledo Ivo, que domina a bola e comanda o jogo. Às 5 da tarde, Ledo passa a bola para a dupla de craques, Kaká Barbosa e Washington Luiz. Eles entram tabelando nos 60 minutos. É muita emoção, torcedor. O coração bate no peito. E às 8 da noite, o passe final vai para o peito de Roberto Santana, que bota a bola na rede com momentos de amor. Aí eu vejo que nesse momento os ouvintes ficam mais apaixonados. Aqui o show de bola não para e o gol de placa é seu.
Olha o gol, olha o gol.